Resumando a hora aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Olá, galera que está acompanhando aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a partida entre Coritiba e Náutico, né? Nessa sexta-feira no estádio Couto Pereira. Estou aqui com Cláudio, com Atos e com nossa convidada, Ana Luísa Guimarães, comentarista direto de Caruaru, direto da capital do Agreste, para participar aqui do TimbuCast. Eu não vou nem fazer toda a abertura protocolar, antes deixa eu dar as boas-vindas para ela. Tudo bom, Ana Luísa? Seja bem-vinda ao TimbuCast.
Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui, né? Maior canal aí de informações do Náutico. É um prazer estar aqui com vocês. E sejam todos bem-vindos aí na live de hoje.
Deixa eu perguntar logo à Ana, Renato. É porque faz um pouco de tempo que eu não vou a Caruaru, depois da pandemia, né? E minha família é toda de Bezerros. E eu queria saber dela se Caruaru já faz parte da Grande Bezerros. Como é que tá essa situação aí, geopolítica?
Eita! Bezerros, que é do lado de Caruaru, né?
É, daqui a pouco agrega ali, começa a fazer, vai virar um município, da Grande Bezerros.
Segundo o Atos, Caruaru é dentro de Bezerros, né? De acordo exatamente com a teoria de Atos.
Caruaru é pequeno, tendo em vista Bezerros.
Gente, sejam muito bem-vindos ao TimbuCast, em especial Ana Luísa também, nossa convidada hoje aqui no Resumão. E para você que está acompanhando aqui o nosso canal, a gente está começando essa live para, claro, debater os assuntos do Náutico. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer um convite para você que está acompanhando aqui o TimbuCast. Primeiro, você se inscrever no nosso canal, você ativa as notificações, aproveitando, e todo conteúdo novo que tiver do Náutico, você vai ter aquela notificação subindo no celular. Você pode também participar com a gente através do Superchat, você faz a sua colaboração, você faz a sua doação e o seu comentário vai ser exibido aqui na tela durante a live. Você pode também se tornar membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. R$ 7,99. E sendo membro do TimbuCast, você participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, que inclusive pautou próximos conteúdos que eu vou mandar aqui para o nosso canal. Fiz a reunião com o pessoal do grupo VIP, eles já elegeram o que é que eles vão querer. E aí, em breve, vocês vão dar uma olhadinha. É com um assunto que eu gosto muito. Se alguém puder deduzir, o pessoal já diz aí no comentário. Concorre também a uma camisa oficial do TimbuCast e também, claro, ajuda o nosso canal. Afinal, esse é um projeto onde a gente também precisa dar manutenção para o TimbuCast ter continuidade. E falando em camisa, a camisa está aqui na tela, venda R$ 69,90 através do nosso site timbucast.com.br/shop. Está aí feito o convite para vocês. Dando uma passadinha aqui no meu, no nosso chat, tem o Pedro aqui dizendo o seguinte: simbora para mais um TimbuCast. Tem o Felipe dizendo que é de Caruaru. Olha aí, Rânio, Ana Luísa. Temos aqui o MatCast. Ana Luísa, bote ordem nesses cabras. Temos aqui o Renan também. Opa, minha conterrânea. Tá com moral, Ana Luísa aí, viu? Oi, Atos.
Não, esse chat que às vezes é muito mal educado, né? Teve uma vez que a gente trouxe um convidado aqui e o chat mandou logo: não gosto quando vem convidados. O cara quase que sai da live com vergonha. Espero que hoje Rodolfo, o chat esteja mais educado. Foi Rodolfo.
Pronto, tá sendo bem receptivo aqui com Ana Luísa. E aproveitando, vamos lá começar, né? Vamos começar com a brincadeira aqui, porque o Náutico vai enfrentar o Coritiba, né, na noite dessa sexta no Couto Pereira. A gente, inclusive, vai ter o pós-jogo, como sempre. E temos desfalques. Vamos falar do primeiro, que a gente amplia o debate. Primeiro, falando dessa questão de Chiesa. Está confirmada, né? A lesão do tendão de Aquiles, ruptura total. E diante desse cenário, quero pedir já a opinião da Ana. O que é que tu acha do Caio Dantas como peça de reposição? Cogitado, ainda não está oficializado, há uma grande possibilidade dele acertar com o Náutico. Mas o que é que tu espera caso esse acerto ele seja concretizado? Consegue encaixar bem? Consegue substituir Chiesa? Hélio dos Anjos vai ter trabalho? Como é que tu enxerga essa situação? Diz aí.
Eu acredito que Caio Dantas caiu como uma luva, né, para o Náutico, graças aos colaboradores que vão ajudar aí no salário de Caio Dantas, porque a gente não teria condições realmente de contratar o centroavante para o time. Eu acho assim que para substituir Chiesa, não sei. Não posso falar, cravar isso, não. Mas eu espero que o Caio Dantas ele faça uma boa Série B com a gente e nos ajude no acesso. Acredito que ele é um centroavante muito bom, né? Fez um 2020 muito bom ano passado, então estou confiante aí com ele.
Eu quero aproveitar e pedir a opinião do pessoal que está aqui no chat também a respeito disso, né? O que é que eles acham de Caio Dantas como opção, já que ele não está oficializado. Tua opinião, Atos, na parte tática ali, será que ele vai ter trabalho? Porque o Chiesa, embora ele jogue mais centralizado, né, na posição do centroavante, ele tem uma boa mobilidade, né? Tem horas que a gente vê ele atuando pela ponta, flutuando um pouco mais. Será que Caio Dantas, caso acerte, porque não está oficializado, mas caso acerte, será que vai ser trabalho para Hélio? Ele está sem ritmo, né, o Caio?
Renato, tem algumas coisas que não vai conseguir substituir do Chiesa, né? Hélio já deixou claro. Era o grande motivador do elenco, deixa o ambiente do Náutico mais leve. Acho que ele e Eric faziam muito esse papel. Aí saiu o Eric, agora saiu o Chiesa. Então isso logo preocupou Hélio. Hélio externou isso desde o primeiro momento. Então isso, de fato, a gente perdeu, não tem como recuperar. Dentro de campo tem algumas características. Eu acho que o Chiesa, ele está muito encaixado nesse esquema do Hélio. Ele ajuda na marcação, ele ajuda no toque de bola. Eu acho que ele não é aquele centroavante paradão, nunca enxerguei o Chiesa dessa forma, e ele nos jogos não se comporta dessa forma, né? Então ele se posiciona, ele aparece para tocar a bola, ele sai da posição de centroavante ali para poder tornar o time mais dinâmico. Então eu acho que essa parte de Chiesa também não espero que o Caio Dantas vá repor. Agora, com o Caio Dantas você ganha outras características. Tem um chute muito forte, tem um petardo ali, muito parecido com o Jean Carlos, né? Ambos têm esse chute ali, até de média distância, que o Caio Dantas tem, e eu acho que com os times se preocupando com o Jean Carlos, pode acabar começando a sobrar as bolas ali, se despreocupar do Caio Dantas e ele começar a chutar. Essa característica do chute, para mim, é o principal do Caio Dantas. É o que a gente vai ganhar de fato. Porque o Caio Dantas, ele pode gerar gol pro Náutico numa jogada individual. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que se a bola chega ali no pé do Caio Dantas, ele consegue fazer um corte, chutar, e ele consegue criar um gol. Quando é um centroavante assim, um pouco mais parado, só a critério de exemplo, por exemplo, o Ricardo Oliveira, que chegou até ser falado, né, porque ele estava sem clube, essa semana, o Ricardo Oliveira, a bola vai ter que chegar no pé dele. Já o Caio Dantas, eu acho que ele consegue, sem uma criação de jogada, ele consegue fabricar um gol. Isso é muito importante, porque no último jogo a gente sentiu o ataque do Náutico muito inofensivo, e isso começou a prejudicar até a linha de defesa, porque quando você não segura a bola, quando você não agride o adversário, quando você não cria chances de gol para o adversário começar a ficar preocupado, e quando você não segura a bola no ataque, a linha de defesa do Náutico que joga alta vai começar a tomar bola nas costas numa frequência maior. E uma hora eles vão acabar saindo de cara pro gol. Então, eu acho que foi o perfil certo. O mercado também tá muito escasso. Não tem essas opções. Né? Não é começo de temporada. Então, dos que estavam aí desempregados, o Caio Dantas era praticamente nome único. Fora isso, tem você conseguir ali fazer uma peneira ali nos times de Série A, de jogadores que estão encostados, o Ari Barros deve ter feito, aí a gente não fica sabendo muito ali quais são as opções, né? Pelo que a gente tinha no mercado aí, tinha o Caio Dantas, mas umas duas opções assim, que não chega nem perto do nome do Caio. Então, eu achei uma contratação espetacular para esse momento do Náutico, repôs rápido, conseguiu o dinheiro através de colaboradores e foi no mercado e conseguiu contratar esse jogador, né? Falta anunciar, tem a questão burocrática, possivelmente ter que esperar um de agosto, né? Porque é uma transferência internacional, porque ele chegou aí para o time da China, mas não jogou. Mas eu acho que vai se solucionar. O Náutico vai fazer um anúncio, e eu acho que nessa contratação o Náutico acertou.
E aí, Cláudio, tem alguns pontos. Teve um torcedor aqui que falou que o fato do Náutico ser entrosado pode facilitar a atuação dele, né? Wilson Cabuz aqui, Caio Dantas vai reabilitar no Náutico, que me parece que taticamente vai ser muito útil e vai buscar se moldar ao esquema de jogo. Está dizendo aqui o João Henrique Gomes está falando do Brian, né, que pode ser um bom substituto para Eric, né? Temos aqui o Thiago Farias dizendo que é um ótimo atacante, combina com o modelo de jogo. Douglas Queiroz fala que ele tem um estilo de jogo parecido com o de Chiesa. E aí eu quero saber de tu, Cláudio, o seguinte: 80 mil. Esse é o salário que foi falado, que inclusive saiu no NE45, e algumas pessoas, não, pode ser muito caro, mas não tem o que fazer, né? Desespero, uma solução imediata que o Náutico estava buscando. E aí, um cara com o respaldo de uma artilharia da Série B da temporada passada, vindo uma solução assim de urgência, livre no mercado, o condicionamento físico vai acontecer, talvez ele demore um pouco, mas é uma contratação que tem, ela obedece um critério, né?
Sim. Acho que nenhuma contratação é certeza de dar certo. Mas algumas têm menos
riscos,
outros... Tá me ouvindo, não?
Tá, pode continuar, Cláudio.
Então, o surdo é Renato aí.
Agora vai.
Tem algumas contratações com menos riscos, outras com mais riscos. Eu acho que essa de Caio Dantas é com menos risco. Já vi alguns comentários, mas falta o time da China liberar, 7, 8 meses sem jogar, acho que foi até o Carlos Eduardo Cavalcante tava comentando isso. Obviamente tem esses poréns, e o valor também, mas por menos, você vai achar quem no mercado? Não tem. Eu olhei, quando o Kias machucou, eu peguei aqueles, saí no site do Gol vendo jogadores da Série A que poderiam vir emprestados. Não tem. Quem tem, tá guardado no seu e não vai soltar, não.
Ô, Cláudio, não vai... Oi? O tempo parado, Cláudio, não tava machucado. A gente bate muito na tecla quando tá machucado. Quando tá machucado é outro problema.
Então ele vinha com ritmo de jogo. Eu assim, é um jogador que me agrada muito o estilo dele. Ano passado eu acompanhei muito ele no Sampaio Corrêa, fazendo muitos jogos do Sampaio pelo NF45. E o estilo de jogo dele, ele não é um jogador... Não tem as mesmas características de Chiesa, mas ele também não é paradão. Eu acho que ele é um jogador de força. É um jogador que ele ganha muitas jogadas na força física, no chute... É um jogador mais de área, mas não é aquele centroavantão parado. Então, obviamente, não vai ter uma característica igual a de Chiesa nem a de Paiva. Mas é uma alternativa boa para ele dos Anjos. Eu acho que é um jogador, como gosto de falar no futebol, rompedor, né? Que rompe, vai para cima, sai ganhando na força. É um jogador que finaliza muito bem, de dentro e de fora da área. Se pegar os gols dele no Sampaio Corrêa, faz gol da entrada da área, vai buscar a bola, faz muito bem o pivô, se posiciona muito bem. Então, é um jogador, acho que assim... Como eu disse, é uma aposta, é um risco menor que o Náutico está fazendo de contratar Caio Dantas para o lugar de Chiesa. Assim, outros jogadores poderiam vir com risco maior, um salário menor, enfim. Então, com a ajuda desses alvirrubros aí que chegaram, eu não. E se eles estão pagando, meu amigo, eu não vou reclamar, não. Então, tem que trazer mesmo, porque eu acho que, para mim, seria a primeira opção no mercado. Eu acho que para o Náutico também foi. Só para a gente pegar os números de Caio Dantas. Ele em 2018, ele foi artilheiro da Série C pelo Botafogo de Ribeirão, com 11 gols. Aí em 2019 foi para Cuiabá, teve uma boa média de gols, 23 jogos e 10 gols. Aí em 2020, ele é o terceiro artilheiro do Campeonato Carioca, 7 gols em 12 jogos. E depois vai para o Sampaio Corrêa com 17 gols em 36 jogos, numa média espetacular. Então assim, é um jogador, eu já vi, tem muita gente comparando a Salatiel, obviamente é só porque veio do Sampaio Corrêa. Mas Caio Dantas foi artilheiro da Série B, vem de 3 anos muito bons, fazendo gols. Se a gente pegar os últimos atacantes do Náutico que vieram, que faziam poucos gols, a lista é imensa. Então, esse pelo menos tem um histórico recente muito bom. Então, só isso aí já vale muito essa contratação do Náutico.
Ô, Renato.
Fala aí, Atos.
O Cláudio Galvão, ele falou aqui características de Wallace. Olha, o jogador... mais parecido com o estilo do Caio Dantas, que eu me lembro, é o Ronaldo Fenômeno, no auge, né? E fisicamente ele lembra. Fisicamente ele lembra muito.
Fisicamente ele lembra. Guardadas as devidas proporções, eu esperei isso, mas nem isso ele soltou.
Não. E ele lembra muito fisicamente também. E na comemoração, ele faz a comemoração com o dedinho. É a reencarnação do Ronaldo Fenômeno.
Quando eu vi ele, toda vez que eu vi ele comemorando, eu sou fã pra caramba de Ronaldo, né? Foi meu primeiro ídolo no futebol. Pô, toda vez que eu vi ele comemorando, eu ficava, eita, que atacante da porra. E agora o cara tá no Náutico. Posso anunciar,
velho? Ana, a gente como torcedor, a gente sempre faz assim. Meu Deus do céu, quando contrata um jogador que é pé ruim, que não tem bom histórico. Meu Deus do céu, qual é o critério? Não sei o quê. Nesse caso, se Caio Dantas, Deus o livre, não der certo, se a contratação der errado daqui a 3, 4 meses, ele não conseguir vingar de jeito nenhum, ninguém vai poder ser engenheiro de obra pronta, né? A gente de cara está dizendo, é uma contratação certa, é uma contratação que está obedecendo o critério. A diretoria acertou. Está acertando, né, no caso.
Com certeza, e é como o Cláudio falou aí, né? Não está saindo do bolso do Náutico, está saindo do bolso do Alves Rubros, então a gente não tem porquê achar ruim. Eu acho que Caio Dantas, ele vai sim encaixar com o grupo, até porque, igual falaram aí nos comentários, que o time tá muito bem. Então, dificilmente o jogador que fez uma boa temporada em 2020, chegando agora no Náutico, que está líder, invicto, time totalmente agregado, grupo. Eu acredito que ele vai se encaixar bem, sim. É o que a gente espera, né?
Agora, a respeito desse, da questão dos valores, é o que a Ana falou. Quem está pagando é um grupo de empresários. Podia custar o preço que for. Não importa. É a mesma coisa de dizer para tu, Renato, que eu tava querendo tomar uma cerveja, comprei uma long neck de Heineken que é R$20. Tu vai dizer, por mim, foi teu dinheiro mesmo, não tô nem aí. O dinheiro é de um grupo de empresários, então podia ser 80, podia ser 100, podia ser 200. Não importa. Se não sair do Náutico, não importa. Manda o jogador para cá, que a gente tá precisando.
É, os grandes abnegados, alvirrubros, estão bancando, né, essa contratação. Inclusive,
Renato,
diga aí.
Sobre... O próprio grupo de alvirrubros sugeriu esse nome, gostou, então foi um nome também que foi trabalhado. Que Hélio dos Anjos tem contato com muitos desses alvirrubros, ele mesmo já falou em entrevista, por exemplo, com o Américo Pereira. Então, não é um nome que chega sem Hélio saber, sem Hélio aprovar. Então, assim, nada é feito de empurrado. É um nome que o grupo sugeriu, o Náutico também já tinha interesse, até porque ele já tinha sido oferecido também, só que o Náutico não precisava quando ele foi oferecido, né? Com a lesão de Chiesa, o cenário mudou.
E outra, Cláudio, só completando, e esse nome é um nome que, ele é muito único, muito único. Olha, foi a fome com a vontade de comer, porque quando se junta um grupo, como se juntou de colaboradores para poder colocar um jogador, o Náutico estava precisando de forma desesperada com a contusão de Chiesa. Esse tipo de grupo, porque são muitas cabeças, né? Não é quatro pessoas, não foi quatro pessoas que tá ajudando a trazer Caio Dantas. São muitas pessoas. E geralmente tem que ser um nome renomado, tem que ser uma pessoa conhecida, tem que ser uma pessoa que, como o Renato pontuou, que chegue com grande possibilidade de acertar. Inclusive, teve um desses colaboradores chegou a confessar para mim o seguinte: olha, todo mundo lá do grupo diz o seguinte, não pode ser um novo Salatiel. Não pode ser um jogador para aposta, tem que ser um jogador que chegue e tenha grandes chances de dar certo. E Caio Dantas era o jogador que estava disponível no mercado, artilheiro do Brasil no ano passado, então era o perfil correto que um grupo de colaboradores costuma confiar para colocar seu dinheiro, né? Ninguém quer colocar o dinheiro em Magno, né? A turma quer um Chiesa, a turma quer um Jean Carlos, um Caio Dantas, a turma quer jogador de renome.
E aí tem uma vantagem também que pode ser muito favorável para ele, Ana, que é o fato dele chegar num elenco que está entrosado, num elenco que está fechado no objetivo, num elenco que é líder, né? Então, assim, ele chega no melhor cenário possível, mas também de pressão. Só que aí é que tá, né? Ele sabe jogar. Isso a gente tem certeza.
Pois é. Por exemplo, se a gente tivesse lá embaixo, por exemplo, o jogador ia chegar para melhorar o time. Nesse caso, ele vem só para agregar. É isso. É o que a gente espera dele, né?
E assim, você assumiu uma responsabilidade dessa, né, com o salário que está ganhando, ele deve estar com a fome de jogar, já que não deu certo na ida para a China, né, Cláudia? Então, assim, é torcer para que ele consiga dar uma continuidade nessa fase. Talvez ele faça algumas rodadas para poder engrenar, mas eu confio muito no fator L dos Anjos, de olhar a característica, de estudar onde é que ele pode, que tipo de estratégia que pode ser elaborada e dizer, vamos na fé que vai engrenar. Né?
O Náutico ganha outra característica, né? E tem Paiva também. Eu acho que assim, o Náutico também tem que agradecer ao mercado que tem esse nome. Porque a gente pegar, por exemplo, em 2016, eu acho que vocês vão lembrar, o Náutico chegou um desespero de não conseguir procurar um centroavante e não conseguir. Tentou Anselmo, que estava na época no Fortaleza, não conseguiu. Tentou vários jogadores, era Bergson improvisado como centroavante e trouxe Rafael Coelho, que foi uma decepção. Porque viu da, sei lá, Tailândia, ou onde é que, sei lá, onde ele estava. Caio Dantas não, Caio Dantas é um nome mais testado recentemente, estava disponível, então foi tudo mais fácil. Então, e dá outra característica. Acho que o Náutico, obviamente, tem a esperança nele, mas tem Paiva também, que enquanto Caio não se condiciona fisicamente, não fica 100%, Paiva vai segurando as pontas como segurou em parte da lesão com o Chiesa. Então dá para ir revezando essa expectativa, né? Dá para dar uma segurada. Eu acho que o principal é isso. Ele chegar, eu acho que por isso também facilitou muito, né? Ele podia ter ido pro Remo, ele podia ter ido para outro clube. O cara chegar no líder do campeonato, bem treinado, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, todo o cenário é perfeito para ele encaixar muito bem. E mesmo o Náutico pode ter outro tipo de jogada agora, mais cruzamento na área de laterais. O Náutico é forte na bola parada, mas pode ser forte também na jogada aérea com a bola rolando, porque Chiesa não tem muito essa característica, Paiva também não. Então, acho que o Náutico tende a ganhar muito com ele.
ganha mais uma alternativa de jogo, né? O Náutico já tinha uma. Estava fazendo a variação de jogo depois da perda de Eric e agora vai possivelmente ganhar mais uma alternativa para poder ser utilizada. Hoje a Norinha brincou aqui no Superchat, dizendo que estava mandando para a Atos abrir uma loja da Timbu Shop no Jordão, né? Já que o Timbu Shop está abrindo tudo quanto é lugar.
Abriu a 25ª loja esse ano. Aí eu tô pensando em abrir um aqui no Jordão. Tem uma loja vaga na Praça do Jordão. Tô pensando em abrir um Timbu Shop lá.
Agora, o outro lado, né, dessa chegada do Caio Dantas é lamentar a saída de Chiesa, né? E Chiesa tem fazendo 35 anos, não é, né, Clauber?
Ele tem 34, acho que faz, não sei se faz 35 agora, né, esse ano ainda.
Vai ser um período de recuperação que eu até acredito que Chiesa ele vai voltar a jogar, mas se ele já, digamos, hoje, já luta contra o fator da idade, que é natural isso acontecer, fica ainda mais difícil, né? Assim, ele conseguir ter aquele alto nível como ele conseguiu ter nesse começo de temporada, né?
E ele é um jogador que, todas as lesões que ele teve nessa volta, ele se recuperou muito rápido, né? Ele já tinha tido um problema no tornozelo, no começo do ano passado, naquele jogo da Copa do Nordeste, e era 2 meses, ele menos de 1 mês voltou. Então, dessa vez é mais difícil porque ele vai fazer uma cirurgia. Mas, obviamente, que a recuperação de jogador dessa idade é mais lenta, né? E, assim, como ele já perdeu a temporada, já perdeu o resto da temporada, então agora é ter cautela mesmo na recuperação, 6 meses, esperar para que no Pernambucano ano que vem, acredito que ele vá ficar no Náutico. Então, ele tá voltando no nível que ele estava, porque ele estava muito bem, né? Ele vinha fazendo uma boa temporada, passou um tempo sem fazer gols, algumas críticas, mas assim, a temporada dele, no geral, é muito boa. E é um jogador importante, acho que como o Atos até falou no início, é um jogador de representatividade, tem a sua importância dentro do elenco. Então, é um jogador que não dá para se descartar, não. Se ele voltar antes, na reta final da Série B, ótimo. Eu não acredito muito, não. Mas ele já surpreendeu tanto, né?
E essa recuperação... Ele diz que vai voltar nessa Série B, mas, gente, é tendão de Aquiles, é muito complicado. É uma lesão muito delicada. E, assim, ele vai fazer a cirurgia, deve estar fazendo a cirurgia para reparar, né, para reconstruir o ligamento agora, no final desse mês, começo de agosto. É muito tempo de recuperação. A situação dele, para ele voltar na Série B, é muito difícil. Fala aí, Atos.
Ah, então eu vou pedir, já que você está falando aí que é muito difícil, eu vou pedir para você falar com meu tio. Meu tio é aquele torcedor comum do Náutico, sabe? Ele acompanha pouco, tal, mais de orelhada. E quando ele veio falar comigo sobre a contusão de Chiesa, eu disse, rapaz, Chiesa machucou aí, vai acabar perdendo o campeonato. E ele já tem essa opinião fixada aqui, que o Cláudio acabou de dizer, que o Chiesa costuma recuperar rápido. Ele disse, não, o Chiesa recupera rápido. Quanto confiança, já vai jogar já.
Otimista.
Uma cornetada. Uma cornetada não, né? A Chiesa na rede social postando a mãe dele, né, que tá acompanhando ele aqui. Aí a mãe dele dizendo, bora, Náutico, botar... Não, na verdade foi ele falando, oi, pessoal, Náutico, tô ouvindo, né? Minha mãe pediu pra fazer cirurgia logo. Que disse que no final da série... Ela disse que no final da Série B ele ainda volta. Então... Pedido de mãe, né? Tá bom, Náutico marcar a cirurgia logo pra essa semana. Quem sabe? Adiantar a cirurgia pra ele voltar.
Tomara. Temos aqui o professor Calazão dizendo que o Chiesa com certeza vai fazer questão de estar nos vestiários motivando os colegas. Estilo Cristiano Ronaldo, né? Na final da Eurocopa. Paulo Vinícius, Chiesa vai voltar pra levantar a taça. Rafael Rocha dizendo que veio pra deixar o like. Por quem não deu o like ainda, dá um like aí pra ajudar na nossa transmissão. Elton Taurino dizendo que o medo dele é que volte como Ronaldo Alves. Rapaz, hoje eu sinto falta de Ronaldo Alves, viu? Temos aqui o
que Thales machucou dizendo... também, né?
Ele machucou no Guarani?
Machucou, não foi, Cláudio?
Eu não vi, eu vi que ele fez 2 jogos, se eu não me engano, mas eu não vi.
O último jogo que eu vi dele, ele saiu machucado de campo.
Eu particularmente não sei. E o Thales aqui dizendo que K9 vinha mal no Brasileirão. São algumas opiniões relacionadas a Kiki. Pessoal, deixar aqui um recado para você que está acompanhando a nossa live, para você ser membro do TimbuCast por apenas R$7,99. Sendo membro, você ajuda o TimbuCast, participa do grupo VIP, concorre a uma camisa oficial do TimbuCast, ajuda aqui no canal oficial do torcedor do Náutico. E lembrando, temos a nossa camisa oficial por R$69,90 no nosso site, tem um link aqui da descrição do canal, que você também pode comprar a camisa oficial do TimbuCast para também ajudar no nosso projeto. Vamos dar sequência nessa questão do elenco do Náutico, né? Porque a gente já pode me dar para falar de Jean Carlos. Jean Carlos está fora da partida dessa sexta-feira contra o Coritiba. E, Clauber, na tua visão, assim, tá definido o substituto? Tu acha que Hélio tá em dúvida ainda? Como é que tu enxerga essa construção do Náutico para sexta-feira?
Pela entrevista que ele deu hoje, a tendência é que seja Maciel mesmo, deslocado para o meio, né? Maciel tá jogando pela ponta direita. Então, ele deu a entender isso, não confirmou. Eu acho que é isso, eu acho que é o substituto natural. Eu não inventaria Luiz Henrique, assim, Carpina nem viajou, então não tem muito mistério não. É colocar Maciel, que já estava no time titular, já estava adaptado, e mudar a função dele.
Giovani Barrato também, Clauber? Giovani Barrato também.
Giovani Barrato também, então... Assim, para a vaga de Jean Carlos, que é um desfalque muito importante, né? Assim, que não tenha um outro jogador com a característica dele, na função dele, e que viva uma fase tão boa. Então, eu acho que o ideal é Maciel mesmo. Maciel tem um bom chute fora da área, tem um bom passo, principalmente, né? É um jogador que às vezes não vai ter tanta intensidade de Jean Carlos para marcar a saída de bola do adversário, mas com a bola no pé é um jogador de qualidade. Então, acho que não tem que inventar muito, não. É colocar Maciel na função de meia ali, é o básico. Não adianta inventar muito agora, não.
E aí, Atos?
Não, Maciel, olha, pelas informações que eu tenho, o time está definido. O time é a volta de Hereda na lateral, o Rafinha permanecendo na lateral. O Rafinha permanecendo na lateral esquerda, e o Braia vai ser deslocado para jogar nessa ponta direita, né? Que o Maciel de vez em quando vem jogando, porque o Maciel vai voltar, como o Cláudio falou, para fazer a posição de Jean Carlos. E no ataque, Braia, Vinícius e o Paiva. Assim, eu não dou certeza que o Braia vai jogar de ponta, né? Ele vai ocupar aquele espaço. Pode ser que, por vezes, ele acabe compondo mais o meio campo, mas ele vai jogar ali por aquele setor. Eu acho uma opção boa, apesar... Eu era contra isso até semana passada. Até semana passada, todas as vezes que me perguntavam sobre Braia jogar por ali, eu era contra. Só que, quando o Náutico perde Chiesa e perde Jean Carlos, você perde 70% do poder de ataque. Então, o time que acabou o jogo contra o Brusque era um time muito inofensivo no ataque. E jogadores muito morosos, jogadores muito cabisbaixos. Inclusive, isso irritou bastante o Hélio dos Anjos. E uma das características do Braia é ser destemido, é ir para cima, é não se deixar esmorecer em campo. Então, pela escassez de gente no ataque ali, eu acho que é uma boa opção você levar o Braia para o setor, porque pelo menos a gente sabe que ele não vai ficar igual o Giovani e o Iago Dias ali, jogando meio que de cabeça baixa. Ele pega a bola, ele vai para cima, ele tenta chute da onde der. Então, eu gostei dessa opção que o Hélio dos Anjos tende a optar para o jogo de sexta. E a questão do Rafinha, que muita gente ficou... assim, reclamando e tal, o Rafinha não passa tanta confiança. Eu acho que é uma questão de bola parada. É uma questão de bola parada, porque quando você perde o Jean Carlos, o substituto da bola parada é o Rafinha. Tudo bem, no último jogo o Rafinha errou alguns escanteios, mas é ele que vai bater. Então eu acho que a permanência de Rafinha vai muito pela questão da bola parada. E o Braia, para jogar ali na ponta, é para deixar esse ataque um pouco mais vibrante, né? Porque, como eu disse, no final do jogo contra o Brusque ali, tava um sono total ali o ataque.
Ótimo. Mas eu tenho uma impressão. No meu time ideal, o meu time teria Braia na esquerda e Hereda na direita com Matheus Carvalho no ataque. Mas como o Atos falou aí, também tem a questão da bola parada. Então eu entendo completamente a decisão de Hélio. Assim, com as opções que ele tem, ou essa alternativa que eu dei, ou a que ele vai colocar em campo, não dá para condenar muito não, porque... são muitos problemas de uma vez só, né?
Ana, é uma mudança de peças, mas é uma tentativa de manter a estrutura tática do time. Tu faria alguma mudança?
Não, eu acho que eu vou nessa também, de deixar a Rafinha, né? Já que a gente no ataque precisa de alguém mais como o Braia mesmo, até porque o Braia, se você colocar ele em qualquer cantada do campo, é praticamente certeza para dar certo. E do lado direito, mais ainda, né? Que é onde ele joga. Eu espero que nesse próximo jogo a gente não tenha aquela avenida... que eu sempre fico puta com isso, mas eu acho que eu vou assim também, com o Braia na ponta direita, continuar com o Rafinha, infelizmente é o único que a gente tem para bola parada, já que Jean não está no time, né, durante aí uns 10 dias, eu acho, mas eu vou assim também. O ataque, ele tem que ser vibrante, assim como o Atos falou aí.
Agora eu fico só com a impressão que que o Brian, se ele tivesse nesse papel ofensivo do lado esquerdo, ele seria melhor. É uma coisa muito esquisita você acostumar com um lateral direito jogando do lado esquerdo, mas eu tenho essa impressão que se ele fosse atuar na ponta esquerda, talvez puxando para dentro, enfim, ele conseguiria ser melhor. Mas vamos na fé.
Ô, Renato.
E tem Rafinha mesmo. Oi, Clauber.
Mas tem um ponto aí que a Ati falou, que ele pode também entrar mais para o meio para ajudar o Maciel e abrir o corredor para a Hereda, né? Roberto Fernandes já fez muito isso de jogar com dois laterais e acontecia muito isso. Então,
Thiago fazia muito isso com Hereda, né? Na época que Thiago estava no Náutico, né?
Então pode ser uma possibilidade também. E Brian é um jogador. Brian é um jogador que mais dá dribles na Série B, né? Então é um jogador de jogada individual, de ir para cima. Então isso pode ser importante num jogo que o Náutico não vai ter. O Náutico não perdeu dois dos seus jogadores mais decisivos. Então, um jogador como o Brian, mais perto do gol, pode ser um diferencial.
Atos?
Oi?
Algo a comentar também?
Não, é isso. A informação que eu tenho é que ele vai jogar dessa forma e é do time que eu entrava. Como eu disse, até semana passada eu não faria isso. Mas agora eu acho necessário. É o melhor que a gente tem pra sexta.
Meu medo é o segundo tempo, meu amigo. Meu medo é o segundo tempo, porque a gente vai com muita peça, que na verdade é peça suplente, né? Mas vai ser um jogo de fé.
É um jogo real, jogo, né? É o medo de todo jogo. Todo jogo a gente tem esse medo, porque todo jogo a gente reclama de Giovani, de Luiz Henrique. Enfim, é o medo de todo jogo. Esse vai ser mais um.
Vocês estão com medo só disso? Tem um fator aí que também me dá muito medo.
Qual?
O frio. 8 graus.
Uau, o Náutico jogando de manga longa.
Luvinha, manga longa.
Nunca lembrança boa, não tem não. Tem não.
Estão falando que vai nevar? Estão falando que vai nevar lá?
Nevou em Caxias do Sul, não foi?
Parece que o jogador foi, em Caxias do Sul tava nevando, realmente. Olha, mas pelo amor de Deus.
Eu não tô muito pessimista pra esse jogo, não. Eu tô até. Assim, eu tô achando que o Náutico vai fazer um jogo bem, bem competitivo. Não vai ser um jogo. Assim, não sei se a confiança mudou. Assim, no sábado a gente tava arrasado, né? Duas lesões, o caos. Aí chegou o Caio Dantas. Assim, tem o trabalho de Hélio também. Eu acho que. E até eu falei antes dessa sequência aí de jogos. Eu falei no grupo da gente do WhatsApp que eu falei, eu confio mais no Náutico contra o Curitiba do que contra o Brusque e contra o Brasil. Não sei, talvez desses três jogos aí seja a melhor partida do Náutico. O Náutico costuma jogar melhor contra esses times. Eu tô, não sei se para vencer, mas foi um empatezinho, tá, num confronto direto desse não tá ruim.
Ô, Cláudio, eu tenho uma pergunta para tu, Cláudio. Não, para tu não. Para Renato.
Ainda bem.
Renato, porque Renato é especialista em camisa. Renato, o que esperar dos agasalhos da N6 nesse frio que vai ter em Curitiba?
Não tem, pô. É da Topper, não?
Não tem. Vai ser tudo da Topper, velho. Com adesivo, velho. É tudo com adesivo da Topper, velho. Pelo amor de Deus. Pra que você foi me lembrar disso? Sabe por quê? Isso me dá um toque, bicho. Eu fico com toque quando eu vejo aquele adesivo assim. Dá uma agonia, cara. Pelo amor de Deus.
Falando em agasalho. Vocês lembram do agasalho? Teve uma... Acho que foi até com a Topper também, que o escudo não tava...
O escudo de cabeça pra baixo.
Aí eu lembro foda mesmo, viu?
Pra tu dizer que a gente só fala mal da N6, com a Topper também aconteceu, isso foi bizarro.
Eu lembro disso. Lembro.
Era do treinador, né? Acho que foi Valdemar Lemos, se eu não me engano.
O Valdemar foi 2017. Lemos, 2017. Inclusive, a turma fez, ó, essa é a situação atual do Náutico, que o Náutico tá fazendo uma péssima campanha na Série B, a situação do Náutico tá tão ruim que até o escudo tá de cabeça pra baixo. Lembro bem disso, lembro bem. Meu Deus do céu, que situação tenebrosa, viu? Bem, e o Coritiba, Clauber?
O Coritiba, eu vi alguns jogos do Coritiba. Para esse jogo, eles não vão ter o Matheus Salles, né? Que é um volante que sai bem pro jogo. Eu gosto do futebol do Matheus Salles. Mas tem a volta do Natanael, lateral direito, e Igor, que é outro lateral direito, mas vai ficar no banco. O Coritiba, assim, se a gente comparar futebol, todos os jogos do Coritiba e do Náutico, o Náutico tem muito mais futebol que o Coritiba. Mas o Coritiba é um time muito letal, assim. É chatinho, fica aquele jogo moroso. Eu vi, acho que foi CRB e Coritiba. O CRB com mais posse de bola, rodando a área, sem atacar, o Coritiba foi lá, gol. Assim, é um time muito perigoso. Tem Léo Gamalho, por isso, então, talvez seja um jogo que o Náutico tenha mais posse de bola, mesmo fora de casa. O Náutico costuma ter posse de bola, mas em alguns momentos, por exemplo, contra o Vasco, no segundo tempo, o Náutico ficou mais retraído. Talvez nesse jogo o Náutico fique mais com a bola o jogo todo. Mas tem que tomar cuidado, porque tem Léo Gamalho, que é um jogador diferenciado para a Série B, né? Tem Robinho, que deve jogar também, que é aquele volante cruzeiro, né? Tem dois pontas também, o Igor Paixão e o Vagninho. São jogadores que costumam participar bem, entrar mais na área junto com o Léo Gamalho. Assim, é um time que não vai mostrar um grande futebol, não, mas é um time perigoso. Não é à toa que tá na vice-liderança ali perseguindo o Náutico.
Ô, Cláudio, o Robinho não é banco, não?
Ele tá pra jogar. As notícias que eu vi, parece que ele pode jogar, porque o Matheus Salles não joga, né? Então acho que ele deve entrar no lugar do Matheus Salles. Ele é um jogador dessa característica também, né?
Olha, um pouco de atenção ao Robinho, porque, olha, eu não sei se ele tá no momento mal lá no Coritiba. O último jogo eu tinha visto ele no banco, mas Robinho é um jogador diferenciado. Viu? Se der espaço ali na frente da área pra ele, ele é um bom meio campo.
É, e mais uma vez, né, o pessoal aqui falou sobre contratações. Tivemos a pergunta do Antônio no Superchat sobre o comentário dos anjos sobre a base. Mas antes, deixa eu até... já que a gente está falando de reforços, o João Vitor disse assim: Renato Cirúrgico nos comentários, obrigado. Só pecou no infeliz comentário de sábado, onde falou que a nossa liderança era ilusão. Rapaz, eu tenho que esclarecer isso aqui, porque foi uma confusão, velho. E eu fui muito objetivo. Eu disse assim: sem uma
ilusão para frente, né, Renato? É ilusão para frente, exatamente. Não é para trás. A turma achou que era para trás.
Pô, a campanha que o Náutico veio construindo é sem comentário, gente. É uma puta de uma campanha. Aí, assim, não se pode dizer que era uma ilusão. O Náutico não chegou lá em cima como uma tartaruga chega no topo de uma árvore. Chegou jogando bem. Só que aí é que tá. É, perdeu o Chiesa, perdeu o Eric, perdeu o Wagner. Tá sem Jean Carlos pro jogo. Quando você pensa no segundo tempo de uma partida como essa contra o Coritiba, você a perna treme, velho. Você fica com medo. Não tem como você não temer. Um time que encerra um jogo com Luiz Henrique, por exemplo, sem...
Giovani.
Quem fica... Giovani.
Thiago.
Com Breno Lohan, com o Iago Dias, é difícil, não tem cristão no mundo que vai dizer, esse time aqui vai brigar para, vai ficar até o final das 38 rodadas, brigando lá em cima com essa reposição. Roberto Fernandes dizia uma coisa muito importante, que tão importante quanto o time que começa o jogo, é o time que termina, porque mesmo sem o nível técnico igual, porque se fosse o nível técnico igual, eles estariam como titulares, mas é um time que entra com um papel definido. Eles entram com orientação definida, com estratégia de jogo. E aí, mais importante até que a técnica é você saber o que é que você vai fazer quando você entra em campo. E aí, meu amigo, os caras, eles podem até tentar, mas não tem qualidade para isso, não. Espero que eu tenha esclarecido. Fala aí,
Cláudio. E o que fica de lição é: se beber, não tweet. Pronto.
mas calma, velho. Foi comemoração dos 30, velho. Só o Náutico que estragou, pô. Fiquei arretado demais.
Como se tivesse feito 29, não ia ser igual.
Até sexta-feira tava tranquilo, né? Sábado, esse demônio aí.
O Jair Anjos, mesmo com o desfalque, o Chibu tem condições de vencer o jogo contra o Coritiba se mantiver a estratégia. Rodrigo Cavaleira diz assim: acho que o Coritiba é o segundo melhor time do campeonato. Não subestime. Veja, a classificação diz isso também, né? Hoje é o segundo melhor time, espero que não passe da gente. Mas eu acho que o Vasco vai chegar forte. Viu? Tu não acha não, Ana, que o Vasco vai chegar forte com o Lisca agora?
Eu acho, né? Até porque Lisca é um bom treinador, quase campeão, né? Com o América, na Série B, ano passado, que terminou esse ano. Mas eu acho que sim, o Vasco tá chegando. A gente viu, né, como é jogar contra o Vasco. Infelizmente, a gente levou um empate no finalzinho, porque... uma falha, assim, miserável, né? Fiquei chateada naquele jogo. Mais chateada do que sábado agora. Mas a gente não tá subestimando o Coritiba, não. É, a gente vai pra cima. O Náutico é um time totalmente ofensivo, que não vai entrar retrancado. Até porque a gente quer continuar na liderança. E a gente tá jogando contra o vice-líder, né? Que é o Coritiba. A gente quer ganhar. Como o Brian falou, é jogo de 6 pontos. Então o Náutico, ele vai pra ganhar, sim.
O Renato. E o Havaí.
Só fazer uma tabela aqui com o Cláudio e com a Ana. O Havaí é o time gangorra, né? Tá sempre Série B, Série A. Natural ele chegar no
patamar, né? Ninguém viu hoje. O Havaí ganhou do Remo, tá em terceiro lugar, a 5 pontos do Náutico. É bom ficar ligado.
Tem que ficar ligado mesmo. Inclusive, o Náutico ainda vai enfrentar o Havaí e o jogo vai acontecer na Ressacada, viu? Agora, deixa eu fazer uma tabelinha aqui do Cláudio com a Ana, porque é o seguinte. Ele concedeu uma entrevista e falou sobre a questão de atletas da base, não foi, Cláudio? Detalhe isso pra gente.
Ele falou assim, foi perguntado para ele se com esse desfalque os jogadores da base seriam uma opção. Ele disse que sim, se demonstrar qualidade e tal, mas ele até falou que a falta de jogos acaba não podendo testar alguns jogadores, mas ele destacou também que um jogador da base que vem ganhando oportunidade é Carlão. Então, assim, foi uma fala, ele tentou ser político, né? Falou, deu moral aos jogadores da base, mas assim, não deu nenhum indício de que vai, não vai ter nenhum jogador surpreendendo agora não, na Série B, porque ele falou que a Série B é muito competitiva, precisa dos 3 pontos o tempo todo, então é mais ou menos do que ele vai com isso aí, né, com quem tá hoje, quem tá da base já tá dentro, então não tem muito o que fazer não.
Se quiser, como
o Jorge Leitão falou, ele deu enrolado, Jorge
Leitão quiser, ele deu enrolado. Se quiser, eu traduzo a entrevista dele, viu? Só pedir, se quiser eu traduzo.
Traduza rápido e eu quero ouvir a opinião de Ana também sobre isso. Traduza rápido aí.
A base é ruim, eu tenho um campeonato para subir o Náutico e eu não vou confiar nesse moleque. Pronto, ele disse isso. Eu tô fazendo igual a Deval Barros. Eu acabei de fazer igual a Deval Barros fez com o Diógenes. Que a Deval fez uma piada, porque... Deixa eu explicar rapidamente aqui o caso. O Diógenes estava concedendo uma entrevista na TV Nova no programa do Deval Barros e foi perguntado sobre questão de... colaboração da torcida para contratar jogador. E o Adeval fez essa pergunta já colocando como um fato. Diógenes, se a torcida chegasse mais junto, o Náutico poderia contratar mais? Aí o Diógenes disse, não é por aí. Tudo bem, se a torcida chegar, é melhor.
Uma afirmação muito rigorosa, né?
Ele disse. Muito rigorosa. Aí quando o Diógenes negou essa afirmação dele, quando voltou para o Adeval... Aí o Adeval, numa brincadeira, numa piada, como eu acabei de fazer, disse: Diógenes acaba de dizer que a torcida do Náutico não está chegando junto. Aí foi uma polêmica, porque um torcedor botou uma opinião no Twitter e disse que Diógenes estava criticando a torcida. Então, nesse caso aí, para mim, os dois são inocentes. Nem Diógenes falou o que o torcedor falou que ele disse. E nem Adeval Barros também foi sacana nem nada. Adeval Barros fez uma piada, fez uma brincadeira. Como eu acabei de botar palavras aqui na boca do Hélio dos Anjos, brincando, né?
Ana, o Lucas Valério está dizendo o seguinte: Carlão está tendo chance, Carlão está sendo usado porque só tem ele, pelo amor de Deus. O que é que tu acha?
Pior que eu gosto de Carlão, viu? E tipo, ele voltou na hora certa, né, para cá. Mas olha só, como ele falou, né? Inclusive, na entrevista, ele falou até, ele comparou o Carlão. Esqueci o nome do zagueiro, mas comparou.
Rafael Toloi.
Sim. Aí eu fiquei tipo, oi. Como assim? Acho tudo bem, né? Eu gosto muito do futebol do Carlão, mas espera aí, isso tudo. Enfim, a gente tem Carpina, que veio da base, que não está sendo utilizado. Então, para que vai subir os garotos da base para o time e não utilizar? Eu fico meio assim, sabe? E eu acho que Hélio não tem essa característica, não, de realmente trazer os meninos da base e tal, não sei o quê, a não ser que se destaque muito, né? Mas... não é à toa que acho que uns 2 jogadores que foram emprestados, vendidos, alguma coisa do tipo. Eu não estou muito formada, não. Mas jogadores que poderiam sim subir para o Náutico, time profissional, mas que foram emprestados, vendidos para outros times. Ô, Renato, não sei se é por aí.
Fala aí, Atos.
Não, e o que a Ana disse sobre essa declaração também de Hélio a respeito de Carlão, ele jogou Carlão lá para cima, citou Rafael Toloi. Isso é motivacional. É a mesma coisa do que Hélio fez com Trindade naquele vídeo lá, quando disse que Trindade era foda e tal. Então, se o trabalho de Hélio também é calcado nessa parte motivacional, o que parece que faz sentido, né? A gente vê jogadores que ninguém dava nada por ele, a torcida pediu até a dispensa de certos jogadores que na mão de Hélio recuperou. Então, talvez isso faça parte desse processo. Porque a gente diz que isso acontece, mas ninguém procura entender o porquê. Então, talvez essa parte motivacional de dizer que o jogador é igual o Rafael Toloi quando apareceu e tal. Assim, a gente pode se resguardar um pouco e saber que isso não é uma análise técnica do potencial e da qualidade do jogador. Eu acho que é na parte motivacional, mas se isso ajudar a desenvolver o jogador, que ele continue fazendo, não tem problema nenhum.
Eu fico pensando, sabe de quê, gente? Eu era setorista do esporte há 5 anos e Eduardo Batista era o técnico. Ele olhou numa entrevista e disse: não, esse Joelinton aí é nível Europa. Rapaz, ele foi trucidado, Eduardo Batista. Ele disse: é nível Europa. E o pior que Joelinton foi. Joelinton tá no Newcastle ainda?
Acho que tá no Newcastle.
Ele tá no Newcastle? Pois é, tá no Newcastle. Primeiro pernambucano, eu acho, na Premier League, né?
Mas qual Newcastle é? É o de Beberibe?
Não, Premier League, mano. E sabe o que foi? E aquela entrevista foi, porque assim, o que Eduardo Batista quis falar foi que era jogador, era característica de jogador de Europa.
Característica.
Potencial e tal. Aí a turma pegou, já transformou aquilo. No final ele tava certo, né? Mas talvez tenha sido diferente do que Diógenes tinha dito de Vagninho, por exemplo. Mas
o Vagninho deu certo, não, né?
Ô, Cláudio, quem é a reserva de Paiva, hein? Quem é a reserva de Paiva?
Não tem. Hoje, se Paiva amanhã... Fé, né? Se, por isso que ele tava dando esporro em Paiva sábado passado, quando ele começava a cair para levantar.
Porque, levanta, merda!
Assim, botear... Agora, o cara conhece, hein? O cara conhece o elenco, hein? Porque, veja, quando o Chiesa caiu, sabe qual foi a reação de Hélio? A reação de Hélio foi olhar para a arquibancada, que tava a diretoria do Náutico, e dizer, ferrou.
Abriu, ele foi, abriu,
né? Foi, assim. Foi, tipo, e fazendo um cara decepcionado. Já com Paiva caiu. Mete um grito que deixa todo mundo desesperado. Até os jogadores do Brusque ali, pronto. Esse aí também foi mais um. Rompeu também. Aí vai pra Hélio. Vai pra Hélio e Hélio diz: levanta, Paiva!
Conhece. Não, o pior de tudo é que, como não tem público no estádio, todo mundo fica. Ouve tudo bem, pô. É impressionante. Não, Hélio tem esse jeito, mas é muito engraçado, porque não tem como você discordar dele, né, Ana?
Não tem. E o bom é que a câmera só foca na hora que ele vai falar alguma coisa, né? Eu adoro isso. Meu Deus do céu. Quando o jogo contra o CSA mesmo, bem na hora, e ele soltou um puta palavrão, aí eu... Pô. Ele um puto mesmo com o time. É, eu acho assim... Acho o jeito dele de fazer os jogadores, sei lá, enfim, contra não. Esse último jogo mesmo, acabei de rir, porque... Meu Deus do céu. Hélio sendo Hélio.
Ele disse exatamente assim como a turma está dizendo aqui no chat. Manda esse mera levantar! Ele disse exatamente dessa forma.
Eu vou deixar claro que ele já falou outras vezes na entrevista, porque na pandemia os repórteres acabam ouvindo tudo que ele fala. E ele disse que tem esse jeito mesmo de falar, de xingar, mas é uma relação muito de pai para filho com que ele tem com os jogadores, e os jogadores entendem isso. Então, assim, antes que alguém queira inventar qualquer crise, não tem. Os jogadores entendem muito. Ele xinga, e depois tá abraçando, tá beijando, é o jeito dele.
E tem jogador que é meio mascotinho do elenco, né? Recebe mais pressão. É Eric que era muito disso, não sei se vocês percebiam. Os próprios companheiros dele ali gostavam de puxar mais ele ali na cobrança. E Paiva agora virou o novo Eric ali. A turma desce a lenha. É o,
olha, é o mascotinho Thiago, do grupo. Um abraço pro Brejo da Madre de Deus. Pertinho de Caruaru também. Pertinho. Sexta-feira vai ter Náutico e Coritiba. E vou passar uma dica aqui para você que está acompanhando aqui a nossa live, deixa eu até tirar aqui de quadro e deixar bem bonitinho aqui a dica para você entrar na Bet Nacional. Você se cadastra acessando o link que está aqui na descrição do nosso vídeo, faz o seu cadastro, usa o código do TimbuCast e aí, a partir do seu primeiro depósito, você vai concorrer a uma camisa oficial do Náutico. Uma camisa oficial do Náutico nessa parceria com o TimbuCast. Atos, para sexta, tu arrisca...
Então, por causa do Náutico modificado, o Náutico perdeu o Jean Carlos, que participa de 50% dos gols do Náutico. Perdeu o Chiesa, que era um jogador que estava mais entrosado. Eu acho que... E também a questão do frio. O frio também é um fator importante. Eu acho que vai sair poucos gols nesse jogo, Renato. Então, a minha dica é o famoso under, né? Under 2,5 ali, eu acho que entra com tranquilidade. Não vejo um jogo lá e cá corrido muito, não. Eu vejo um jogo ali mais calmo, mais estudado. É líder contra vice, o frio, Náutico desfalcado. Coritiba tem lá seus problemas também. Então, eu acho que menos 2,5 ali, menos 2,5 gols, é uma boa aposta para sexta-feira.
Tu enxerga um jogo também, talvez, mais travado, com essa possibilidade de menos gols, Ana?
Também. Igual eu tinha falado ali na outra live, né, no Futebol Diário, falei que seria 1-0. Pro Náutico e talvez 1-1. Acho que vai ser um jogo bem assim, sabe? Jogo bom de assistir, eu espero, porque vai ser sexta-feira, 8 horas da noite, né? O jogo, eu espero que seja um jogo bom de assistir e que o Náutico traga a vitória para casa nesse jogo aí de 6 pontos, que é o que eu espero.
Eu acho que na verdade, Ana, tá todo mundo esperando, claro, o resultado, que talvez seja o mais importante, mas se além do resultado vier atrelado a uma exibição boa do time, eu acho que todo mundo vai, além de celebrar, vai ficar bem aliviado, vai se tirar um peso das costas, né?
Com certeza, porque como tu tinha falado, né? Tu fez o comentário que a liderança era por ilusão e tal. E claro, minha gente, tipo, a gente perdeu o Chiesa, perdeu o Jean, o Vinícius também saiu no finalzinho, todo mundo ficou preocupado. E aí, Vinícius joga o próximo jogo, joga, não joga. E a gente tá se recuperando agora, né? Tá se recuperando agora e esperando que seja um bom jogo sexta-feira, mas... sábado, domingo, segundo, tava numa bad, pô, sem Chiesa, sem Jean, como é que vai ser esse jogo, hein? Mas eu espero que, mesmo com o time totalmente emendado, né, espero que seja um jogo bom pra gente, pro Náutico.
É, Cláudia, acredita em um jogo de poucos gols?
É, também. Eu acho que as duas equipes vão se respeitar muito, né? São os dois líderes do campeonato, então ninguém vai se atirar muito, não. Eu acho que o Náutico não deve mudar suas características, mas também sem se expor tanto. Então, como a gente espera, um jogo bem difícil, acho que com poucos gols também. E que, quem sabe, uma vitóriazinha. 1-0 pro Náutico, meu amigo. A sexta-feira em Curitiba vai ser pequena pros jogadores, em Recife pra gente aqui.
Aí vai ser se beber tweet no meu caso, viu?
Aí...
Vai ser se beber tweet, viu? Então vamos lá, Under 2,5, tá dada a dica aqui de Atos, através da Bet Nacional, vai só fazer o seu cadastro, fazer o pulizinho, tu faz um pule, tu gosta de fazer também, Ana?
Gosto. Então, só que ultimamente tá complicado, viu?
É mesmo?
Apostando no Náutico direto, né? O Náutico tá empatando os jogos.
Não, sábado eu fiz uma aposta e tal, pô, o Náutico tá ganhando de 1-0, tô ganhando, né? Tranquilo. Aí eu sabia que o jogo ia ser empate, mas apostei no Náutico porque o coração do torcedor fala mais alto, né? Aí o Náutico vai e empata o jogo. Eu poder colocar
muita gente passou por isso. Muita gente passou por isso.
Complicado.
Deixou um pouquinho de gente iludida, né?
Foi.
Temos aqui o superchat do Tasso Dias. O dinheiro é pro cachorro de Atos, que Ana, acho que já sabe, né? Que Atos tem o nosso mascote que vem latindo aqui no Timbucast. É. Pro cachorro de Atos comer fubo, um abraço para todos do Clube da Panela, em especial o Willi e Osmir, que faz aniversário. Parabéns aí para vocês que estão acompanhando aqui o Timbucast.
Renato, aí é um grupo de amigos meu de longa data. Queria reforçar o abraço pro Osmir, né? Aniversário dele. Osmir, que apesar de morar em São Paulo, torcedor do Corinthians, ele acompanha o Timbucast desde a época do podcast. Acompanha bastante. O Tasso também acompanha o Náutico, ele é fã do Caio Chuva, né? Que está em evidência agora. Todo dia ele me manda um vídeo do Caio Chuva zoando o Santa Cruz, o Sport. Ele diz que já torce para o Sport e o Santa perder para poder ter vídeo do Caio Chuva.
Caio Chuva todo dia faz vídeo, é um monstro, pô. Comprou todo o conteúdo, profissional.
E o último citado no post, que é o Willi, eu queria reforçar que eu estou mandando abraço para os outros dois, menos para ele. Torcedor do Vasco, insuportável.
O Rodrigo Cavaleira mandou o chat aqui. Quando o Caio joga? Meu amigo, essa informação vale ouro. Nós estamos torcendo que ele jogue o quanto antes, Rodrigo Cavaleira.
Mas tem que esperar anunciar.
A janela internacional abrir e ele ser também anunciado pelo Náutico, né? Tá próximo disso, pelo menos é o que a gente espera. Temos um último assunto aqui para a gente dar uma pincelada, que é o fato da Copa do Nordeste. A gente prometeu até falar sobre isso. A Copa do Nordeste ampliou o número de participantes para 36. Como foi isso aí, Cláudio? Porque um sacrifício danado na competição e agora abriu todo mundo.
É uma viradinha de mesa aí, de leve, né? Pra...
Viradinha não, é uma virada.
Virada, não, para beneficiar o Santa Cruz hoje, né? Acabou que beneficiou, mas assim, no final vai beneficiar, uma hora vai beneficiar todo mundo, né? Por exemplo, poderia ter beneficiado o Náutico esse ano. Acho assim, tem um ponto positivo e tem um negativo. Eu não sou nem contra essa mudança agora. Eu acho que é uma mudança interessante. Eu sou contra ser agora, ser para 2022. Se fosse para 2023, ok, daria. Porque os campeonatos estaduais foram feitos com regulamento para as classificações, a classificação da Copa do Nordeste definida. E agora você muda, vira o jogo na metade aí do ano, né? Então não é justo. Acabou que sobrou até uma vaga pro Central também, né? Centralzinho vai disputar uma Copa do Nordeste agora, uma pré-Copa do Nordeste. Mas, assim, para 2003 eu acho que seria mais justo. Mas eu acho que o importante é que também vai abrir uma vaga para uma pré-Copa do Nordeste para outras equipes, né? Eu acho que vai tirar um pouco do peso do Pernambucano para essa classificação. Então a tendência agora é que o Náutico e o Santos Sport sempre estejam, por causa do ranking. Mas vai abrir espaço para o Central, para Retrô, para outras equipes aí ao longo dos anos, com a sequência da Copa do Nordeste. Eu achei uma mudança interessante, não gostei que foi agora. Mas, e o mais importante, não mudou a fase principal, que aí não pode colocar 20 times naquela primeira fase, 24, 26, enfim. Porque aquela fase principal é a cereja do bolo, né? Aquela ali que motiva o torcedor, que tem os grandes clássicos. Isso aí, pelo menos, não mexeu. Então, tem essa parte boa, mas para esse ano fica com muito cara de virada de mesa.
pessoal está dizendo aqui, o Felipe Valença, que o nome disse é Constantino Juntininho, né? Vice-presidente. Ui, da Liga
do Nordeste. É um homem forte da Liga do Nordeste.
E aí o pessoal disse uma coisa que, meu Deus, a turma disse, Tininho saiu do Santa Cruz e está fazendo mais pelo clube do que quem está dentro do clube hoje. Isso aqui é engraçado. Ana, o que é que tu acha, Ana?
Eu acho, tipo, poderia ter feito isso antes, né? O Náutico ter ficado fora da Copa do Nordeste, meu Deus do céu, tristeza, viu? Porque se a gente tivesse na Copa do Nordeste, a gente teria chegado aí, quem sabe, a uma semifinal, a uma final, com o time que a gente tá hoje em dia. Mas fazer o quê, né? Beneficiou o Santinha que, meu Deus do céu, já tá enterrado na Série C, já tá descendo pra D. Pois é, né? Eu nem zoo mais o Santa Cruz, porque, pelo amor de Deus, dá até pena. Mas, como o Cláudio falou aí, até o Central, ó, que não disputa mais o Pernambucano agora, né? O próximo vai ter aí a sua oportunidade, mas eu acho que não vai muito longe, não. Mesmo sendo aqui do Caruaru, eu falo isso aí mesmo.
A sinceridade é importante. E aí, Atos?
Pois é.
Virada de mesa. Virada de mesa de um campeonato varzeano. Acho o campeonato do Nordeste amador. Acho que a torcida
aí
do Náutico...
Aí é hater da Copa do Nordeste.
Sou sim. Eu, um campeonato amistoso. É um campeonato amistoso. A torcida do Náutico dá muito valor a esse campeonato só porque não tem. Ou, sei lá, é melhor ir tentar ratificar aqueles títulos do passado, porque aí também baixa o facho de querer ganhar esse campeonato amador e pronto. É o tipo do campeonato que depois que ganhar, a torcida do Náutico vai passar a não ligar mais. Assim como quando estava no jejum do Pernambucano, que ganhou em 2018, já não estava ligando mais para Pernambucano. Então, para mim, o campeonato vaziano fez para ajudar o Santa Cruz, resgatou o Santa Cruz aí. Não dá para confiar num campeonato desse. Campeonato esse que pode acabar, né? Pela justiça, só tem mais um ano, né? E pode ser que o campeonato acabe. O que vai acabar acontecendo no futuro? No futuro, Pernambucano, Copa do Nordeste, vai acabar tudo acabando. Só existe três campeonatos no Brasil: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O resto é campeonato amistoso.
Eita, tá arretado aqui. Roberto Dutra, alguém sabe dizer se Vinícius joga contra o Coritiba? Joga. Essa é a informação que todo mundo está confirmando, assim como Hereda também volta. Não se sabe, Renato, como titular, ele não confirmou, mas há uma forte tendência dele voltar já nessa condição. Oi!
Perguntaram no chat sobre Wagner Leonardo, né? Tem muita gente falando que ele pode voltar, enfim. Hoje, eu conversei com o empresário dele, Pedro Gutierrez, essa semana. Ele disse que não tem a mínima condição de voltar. Enfim, até perguntei, mas ele não está jogando, está ficando no banco. Ele falou, mas ele vai ser inscrito na Sul-Americana, o Santos contra com ele. Então, essa é a afirmação oficial. O que eu acho que, tipo, talvez se o Santos contratar um zagueiro e ele pedir para voltar, pode ser que ele volte.
Mas perua, Cláudio. Pode chamar o nome?
Hoje eu posso. Assim, oficialmente.
Não, hoje é uma perua. Hoje é uma perua que eu acho que até que é de mau gosto, né? Quem fica.
Pode ser que Wagner tenha dito para alguém que eu quero voltar e tal, se eu não jogar aqui. Pode ser. Mas a vontade do jogador até o Santos liberar há uma distância enorme, né? Então, o empresário foi muito convicto, disse, ó, não tem a mínima possibilidade, ele não vai voltar, vai ficar no Santos, porque ele não está jogando, mas vai ser inscrito na Sul-Americana, então, na próxima fase da Sul-Americana. Então, talvez seja um sinal aí. Mas seria
então,
um
vou soltar, vou dizer mais ou menos aqui. Igor Rabelo, ele quer um dia voltar para o Náutico. Ele quer voltar para o Náutico, eu estou dizendo isso aqui. Ele gosta, diz que tem um carinho danado, tudo. Isso é muito diferente de você dizer, ele pode voltar, viu? Ele tá, quem sabe, assim, ele não chega... Sabe, tem uma distância que eu acho que a forma que está sendo colocada, replicada em algumas contas aí de Twitter, é uma forma bem responsável, sabe? Nem cabe fazer isso agora, porque, pô, a gente está numa carência do cacete de jogador, de peça. Mas não, mas quem sabe pode voltar. Pô, para com isso, velho. Não tem necessidade. Todo mundo ficou em silêncio. Bem, pessoal...
Essa paulada que você deu...
Verdade.
Isso não foi um VT? Para ter o corte do VT, é bom pensar logo após.
Lembrando aqui, pessoal, o seguinte. O jogo, vai rolar o jogo, depois da partida vai ter aqui o nosso pós-jogo. E o Ivan Laranjeira vai acompanhar tudo certinho. Tá mandando abraço direto de Nova York, pertinho de Caruaru. Tá sugerindo aqui que o Náutico vai vencer pelo placar de 2-1. E quando a gente fala de placar 2-1, a gente pergunta pro pessoal aqui. Inclusive, antes tem o Kleber Cordeiro, ó. Esqueçam Wagner Leonardo, isso é um sonho de criança. Enfim, ó, o Dybala, Rony Náutico de volta. Tem chance? Tem, gente. Tem chance sempre. Basta ter dinheiro que ele volta. Basta ter muito dinheiro que ele volta. Essa é a lógica da partida, né? Essa é a lógica do jogo. O Iago, ele foi relacionado. Tu sabes, Cláuber?
Paulo de Tarso divulgou a lista dos relacionados. Agora eu não lembro de ter visto Paulo de Tarso é setorista do Náutico na Transamérica. Pela lista que ele soltou aqui, eu não tenho o nome de Iago, não. Posso falar a lista completa aqui?
Perfeitamente.
Vamos lá. Alex Alves, Jefferson, Hereda, Brian, Camutanga, Iago, Carlão, Trindade, Rafinha, Breno Lohan, Djavan, Vinícius, Haldner, Maciel... Ah, não, Iago Dias está, porque está junto com o nome de Vargas. Iago Dias e Vargas, Guilherme Nunes e Matheus Carvalho. Giovani não foi.
O barrado foi Giovani.
É isso mesmo.
Também pudera, né? Porque, pelo amor de Deus, tá um negócio foda, difícil. Viu?
Me irritou demais. Sábado, Giovani me tirou a paciência. Pô, na merda, foi...
Não, foi demais. A pergunta, né, é o seguinte, o que é que ele fez até hoje?
Não, é ele e Luiz Henrique, pelo amor de Deus. Quando coloca Luiz Henrique, eu só não desligo a TV, porque... Mas eu fico, oh, meu Deus do céu. Por que insistir tanto em Luiz Henrique, velho? Por quê?
Ô, Renato.
Mas pelo menos ele foi relacionado, né, o Iago, já que ele viajou, né, tá na lista, né, dos relacionados, ele junto com o outro Iago também, pra gente não confundir. E todo mundo tá dizendo aqui, né, Iago viajou, o pessoal no chat aqui tá mandando. Oi, Atos.
O Tarso Jordão, ele tá relembrando aqui um bastidor que eu coloquei no Twitter ontem. Ele falou, é verdade que Maidana estava para ir pro Náutico? Na verdade, o que eu foi o seguinte, esse grupo de empresários que colocou Caio Dantas no Náutico, colaborou com Caio Dantas, eles já estão querendo colaborar para colocar um jogador do Náutico já faz um tempo já. Então, semana passada, o que é que a gente tinha? O Chiesa não tinha se machucado ainda. E a grande lacuna do Náutico era zagueiro. O Náutico estava sem zagueiro no banco, Carlão é um jogador muito jovem. Então, eles ali, de forma embrionária, estava chegando à conclusão que para ajudar o Náutico seria colocar um bom zagueiro, um zagueiro de nível. E Maidana é um jogador que está com o nome aquecido no mercado. Então, de forma embrionária, o nome de Maidana foi um nome que esses colaboradores pensaram. Agora, em um contato que teve ali com a diretora de futebol acabou não gostando do nome, né? Aí acabou que passou alguns dias, veio a contusão de Chiesa e tudo se virou para Caio Dantas. Pronto, é isso que aconteceu.
Palpite para sexta-feira. Tem um placar exato que tu gosta de palpitar, Ana?
Eu gosto muito 2-1. Só que como vai ser um jogo fora, tem um fator frio, vice-líder, né, que é o Coritiba, vai ser um jogo difícil. Eu cravo aí 1-0 do Náutico.
Olha aí, que beleza. Cláudio.
Ana tá cravando 1-0 pro Náutico aqui, mas ela tá participando de uma live mais cedo, que eu tava acompanhando, e ela disse que ia ser 1-0 pro Coxa com gol contra de Paiva.
Né, você aí, que disse.
E aí, Cláudio?
Eu vou apostar 1-0 também. Assim, talvez eu pense que o jogo pode ser 1-1, mas vou ser otimista. Eu tô confiante pra esse jogo, vai ser 1-0, pronto. Hoje vai ser palpite torcedor 100%. Sem razão, só emoção.
No nível total, torcedor 100%. Diz aí teu placar.
Under 2,5. Não trabalho com placar mais não. Depois que a Beto Nacional chegou, eu trabalho com aposta. Under 2,5.
De bala, mandou 3-0. Davi Moraes tá mandando 1-1. O Dali, tá mandando 3-0 pro Náutico. Temos aqui o Lael 0-0, João Henrique Náutico 2-1, temos aqui o Dybala dizendo confia em 3-0, a Renata Corrêa, minha xará lá no Rio, vai ser 1-1, Jorge Leitão está dizendo que o Coritiba vai vencer, viu? Temos aqui o Gil dizendo que vai ser 2-1 para o Náutico, o Rafael Santos 2-0 com autoridade, o Luiz Henrique 4-1 para o Náutico e o João Ricardo encerrando, acha que vai ser 1-1. Ainda tem o Wilson Cabuz aqui, ó. Ou melhor, o William André, perdão, direto de 1-0 pro Timba. Bem, galera.
O Alessandro Silva, Renato, no clássico, né?
Ainda tem um clássico
Curitiba aqui, 1-1 se Djavan jogar.
Eita!
É um clássico, né?
É mesmo. É o clássico. Porque vai insistir em 0 de Djavan e vai meter 1-1, né? Como diz a música. Gente, passando o tópico aqui, que nós temos o nosso Instagram, @timbocast, o Twitter, @timbocast_cnc, e o Facebook, facebook.com/timbocast. Deixo as minhas palmas aqui. Oi, Cláudio.
Vai ter o um vídeo do campanha de sócio, não?
Quero ver também.
O Cláudio sumiu, velho? Cláudio sumiu, bicho? Mas eu posso tentar, não tem como. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Ele tinha mandado nos grupos. É bom para deixar claro que tá uma grande campanha aí. Uma grande campanha para os torcedores se associarem, e é bem importante porque se a torcida não fizer, o marketing não vai fazer, então é bom que a torcida puxe a frente mesmo e a gente tem nossa contribuição aí da campanha de sócio.
Até porque se a gente não fizer, a gente não joga a favor do Náutico, né? Disseram que
ainda tem
ou participa da campanha, todas as páginas, se você não quer o bem do Náutico, então o clube é difícil, a gente vai ter que fazer.
Ótimo.
Tem um superchat. Tem um superchat, Renato.
Espera aí que eu mostro.
Verdade,
mostrar o vídeo aqui.
Uma em verdade, mas tem.
É uma em verdade? Vamos ver se
no dá super chat, pra
gente.
Espera aí. Ele tá mexendo, mas eu tô aqui, ó. Você me achou bom? Tá de sacanagem, né, amor? E o Náutico precisa mais de você jogando junto. Mas, seja sócio aí, é esse que eu vou. Eu sou. Preciso de você. Seja sócio. Vai sair, né? Vai sair.
Deixa eu tirar aqui.
O Yuri Mamute fez duas grandes coisas pelo Náutico. Esse vídeo de divulgação e a falta naquele gol do Ceará, aquele que sofreu, né? O gol de
Foi.
Nessa época aí, jogador odiava fazer esse tipo de campanha, pedir para ser sócio. Odiava, assim, não que hoje eles adorem, mas hoje tá um pouco diferente. Rede social, eles mesmos já trabalham muito isso. Mas nessa época aí, jogador odiava fazer isso.
Tá aí, ó, naçãotibu.com.br para o torcedor se associar. O pessoal fez a campanha, né? 12 mil. Vamos embora. Estamos aqui na torcida também para chegar, porque aí ninguém vai poder dizer que não tem gente se associando. A turma está se associando, quer ajudar, chegar junto, porque a gente quer esse acesso e, se possível.
Meu bola no superchat, Renato.
Sim, dá uma olhadinha no superchat aqui. Vou subir aqui, cadê?
É uma inverdade, mas a gente tem que colocar por
democracia, né?
Cadê aqui, Mônica Valéria? Ah, você não tem jeito, persegue pai, ele ainda vai te surpreender. A Mônica falou, tá falado, hein?
Eu não persigo, eu gosto do jogador, eu só acho que existe uma diferença pequena, assim, tipo, desse tamanho, entre ele e Chiesa, que teve uma época que o torcedor queria ele de titular. Eu acho isso dantesco.
Maravilha. Gente, a gente está chegando na reta final do programa e eu quero agradecer aqui a nossa Ana Luísa Guimarães, que aceitou de pronto. Ela acabou a live no canal do Timbatível. Eu mandei uma mensagem, bora participar, ela vamos.
Não mandasse nada, eu estava lá de olheiro, rapaz. Eu estava lá de olheiro. Estava um anzinho e ela participando da live lá. Eu fiquei analisando, eu disse, próxima convidada da TimbuCast. E fiz o convite ali mesmo, ali online.
Automático.
Cheguei antes
e que matou a pau, viu?
Chegou
matou a pau, viu, Ana? Obrigado, viu?
Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui no TimbuCast, acompanho sempre, como eu falei, né? Obrigada também a todos aí que acompanharam a live, e vamos ser sócio, galera, né? Ajudar o Náutico aí, já que o marketing não está fazendo isso, a gente tem essa meta aí, né, de 12K, então a gente está ajudando aqui, divulgando, então vão lá ser sócio. E mais uma vez, muito obrigada aí, meninos, pela essa live aí de pronta chamada, né? Tá pronto,
tô pronto, vamos
lá.
E a rede social,
Ana Guimarães. Tá aí, Ana GMRS. Me sigam lá, que eu sigo de volta. Sou uma famosa acessível.
Já eu não. Quem for me seguir, gente, quem for me seguir já sabe que eu não sigo de volta.
Atos não.
Verdade.
Atos não
zero
segue
pessoas.
Nem o TimbuCast. Nem o TimbuCast não segue, pô.
Diga aí.
É miserável.
Gente, só um detalhe.
Ô, Atos, tu entra no Twitter pra quê? Se não aparece nada pra tu.
É pra poder não me influenciar. A turma é muito corneteira, pô. Aí quando acaba o jogo ali, é tanta cornetagem, eu disse, vou acabar me influenciando, então eu não sigo ninguém.
Ana, as portas estão abertas e em breve vamos convidá-la mais vezes, viu? Sinta-se parte do TimbuCast a partir de agora, viu?
Obrigada, gente, foi um prazer mesmo, tá? Tô saindo aqui.
Valeu, Cláudia. Oi, diga aí, minha querida, perdão.
Ah, disse que estava saindo, pô.
Ah, tá. Então foi. Tchau, Cláudia, até a próxima.
Valeu, até a próxima.
Tchau, Atos, até a próxima.
Valeu, até sexta.
Galera, torcendo por uma vitória do Náutico. Vamos embora para cima do Coritiba. Tomara que no pós-jogo estejamos aqui com um sorriso aberto e eu estarei com a cerveja gelada aqui, viu? Final do TimoCast, galera. Um abraço a todos. Tchau!